Bom dia, Carriço.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Douglas. Vocês estão me ouvindo?
O teu áudio tá. Bom dia, Carriço. O teu áudio tá um pouco
Bom dia.
baixo aqui pra gente.
É que eu tive um
Agora
probleminha
melhorou.
aí.
Agora tá ótimo. Tá ótimo.
Melhorou?
Melhorou. Tá ótimo.
Ah, então tá bom. Eu tive um probleminha de algum pau que deu aí com o StreamYard e o meu notebook. Deve ter dado alguma atualização e a câmera não funciona mais.
Mas agora você
Essas
está aqui bem.
atualizações são complicadas, Carris.
Você está aqui bem com esse visual de piloto no cockpit?
É, tô parecendo aquele lá, o Galvão Bueno.
Eu acho que a partida que você vai narrar para a gente agora deve ter fortes emoções, não é não, Caio?
Ah, sim. Nossa, é uma novela, Douglas, que precisava de uns 10 programas para minimamente as pessoas começarem a entender
Carriço,
do que se
você
trata.
na semana passada adiantou já para os nossos ouvintes, né, que traria aí novidades sobre a Ponta da Praia. Então,
E
agora criou um a palavra é
suspense,
sua.
né? Ficou todo mundo falando: o que que será que o Carriço vai trazer na coluna dele? Vamos lá, Carriço, Pois
nós estamos
é.
curiosíssimos para saber.
Bom, em primeiro lugar, eu não podia deixar de comentar, né? Bem-vindo de volta, Douglas. É sempre um grande prazer ter você de âncora aí, né? Olha, eu queria que o Taigo preparasse aí a imagem do empreendimento, que foi a que eu mandei para ele agora ser isso. Valeu, Taigo. Esse é um empreendimento, né, que eu acho que pouca gente está acompanhando isso, mas esse é um empreendimento que vai ser construído no terreno do antigo Clube Atlético Regata Santista, né, e parcialmente nos fundos do Clube Vasco da Gama, né. Ele tem uma previsão assim que é no mínimo assustadora, né? Que despertou a atenção no Ministério Público Estadual, né? Que abriu um inquérito civil para apurar possíveis problemas no processo de aprovação do empreendimento, né? E vejam, na última segunda-feira, né? Anteontem foi publicado no Diário Oficial do município, uma recomendação, né, do Ministério Público, cujo setor de apoio técnico, né, identificou uma série de irregularidades no processo de aprovação desse empreendimento, que tem a ver, Douglas, com as obras da Ponta da Praia, tá? Eu vou tentar explicar resumidamente, mas como eu disse, não é brincadeira, né? É uma operação tão complexa que precisaria de muitos programas para que as pessoas entendessem, o que está em jogo e como o processo de aprovação desse empreendimento está ocorrendo, tá? Em primeiro lugar, o que eu queria dizer é o seguinte: são quatro torres previstas para ser construídas, né? Que vão atingir até 150 metros de altura, né, com até 34 pavimentos tipo, mais cinco pavimentos de embasamento, né, o térreo mais quatro pavimentos de garagem e outras coisas, né? Então, se você somar o embasamento mais os pavimentos tipos, você vai chegar a quase 40 pavimentos, fora o subsolo. Esse projeto ele foi aprovado agora no dia 9 de outubro, portanto, no meio da campanha eleitoral, Douglas. No meio da campanha eleitoral, né? Eu queria aí que o Taigo pusesse a primeira imagem que eu mandei para ele ontem. Isso, olha, isso daí é só para os nossos internautas entenderem, é um zoneamento especial que foi criado na Ponta da Praia, né? Essas manchas lilás aí, elas correspondem ao que se denomina núcleos integrados de desenvolvimento estratégicos. Eles foram criados no governo Papa, aí na Ponta da Praia, mas eles foram modificados, né, a configuração deles e a disciplina de uso e ocupação do solo foi alterada em 2018, tá, portanto, muito recentemente, né? E esses empreendimentos aí que eu mostrei antes, né, o Navegantes Residence, eles estão localizados nessa área que é o Núcleo Integrado de Desenvolvimento Estratégico, NID, né? A sigla, número 6. Tá? E para que ele fosse aprovado, eu queria que mostrar a próxima imagem, Taigo, se for possível. Esse zoneamento aí especial, essa aí é a quadra dos clubes, né? Do Regata, do antigo Regatas e do atual Vasco e do atual Saldanha, né? Para que ele fosse aprovado, o regramento aí criado em 2018, ele manteve uma coisa que já tinha no regramento da época do prefeito Papa, que era dividir a área em área A e área B, de forma que na área A não pudesse haver verticalização e na área B pudesse haver. Né? Por isso, isso explica porque os clubes, as sedes dos clubes que foram construídas na frente são mais baixas, né? E o que será construído nos fundos é mais alto. Né? Portanto, as torres vão ser construídas na parte B. Só que tem uma contrapartida. Para você construir residência na parte B desse terreno, esse terreno com perímetro vermelho é o terreno da construtora, né, que comprou a área do Regatas, ela tem que, a construtora, que é um dos grandes grupos, né, de incorporação imobiliária de Santos, né, do grupo Mendes, ela precisa pagar uma contrapartida, né, para alterar o uso, porque a lei, a priori, não permite o uso residencial nessa faixa B. Na faixa A, não permite de jeito nenhum, só permite o uso para clubes, atividades de lazer, enfim. Né, que foi a concepção original na época do prefeito Papa. Mas na área B, se você quiser mudar o uso para residencial, tem que pagar uma série de contrapartidas. Né? E aí, essa contrapartida, a lei permite que, ao invés de ser paga em dinheiro, ela seja paga em obras ou intervenções urbanísticas, né? Bom, e aí começaram os problemas, viu, Douglas? Aí começaram os problemas, porque para aprovar o empreendimento, né, essas contrapartidas urbanísticas para mudar o uso do solo, elas foram objeto de um termo de compromisso que foi assinado ainda em 2018, menos do que 3 meses depois de aprovada a lei, né, que criou essas mudanças no zoneamento, né, em 2019, no ano passado, no início do ano passado, essas contrapartidas foram alteradas, né, algumas delas foram excluídas, né, e outras foram substituídas, né? E se você começar, eu não vou entrar em detalhes porque são várias contrapartidas, mas se você começar a analisar, são todas contrapartidas que são absolutamente necessárias mesmo por conta dos impactos que o empreendimento vai provocar, mas elas são muito aquém das necessidades, porque como a gente já viu, é um empreendimento gigantesco, só para vocês terem uma ideia, gente, trata-se de 1.056 apartamentos, né, mais um supermercado e um restaurante, né, com uma área de mais de 262 mil metros quadrados, né, com previsão de 2.320 vagas de estacionamento. Né. Aí o Ministério Público começou a acompanhar, né, e a gente observou também eu comecei a acompanhar também os processos, que a mesma construtora tinha comprado o terreno do lado também. Ela também era dona do terreno do lado, que é esse terreno amarelinho, que fica mais atrás do Saldanha, né? E vejam bem, olha, isso é obviamente, é a especulação imobiliária clássica, né? Porque as obras da Ponta da Praia, que foram feitas pela mesma empresa, né? Se puder voltar para a imagem anterior, depois eu passo para essa, elas foram resultado de um acordo também dentro desse conjunto de contrapartidas aprovadas, né, para compensar o empreendimento. Só que são obras que naturalmente vão valorizar o próprio empreendimento. Né? Cada metro quadrado que for vendido do empreendimento, desses 1.056 apartamentos, vai incorporar a valorização imobiliária das intervenções que a própria construtora fez. E esse terreninho amarelo está lá reservado, né? Portanto, ele vai se beneficiar o dia que o empreendimento Navegantes estiver concluído, da valorização do próprio Navegantes. Portanto, os empreendedores estão jogando com as brechas da lei, mas vão se beneficiar dos investimentos que eles mesmos estão fazendo. Né? E aí eu queria mostrar a imagem, agora sim a imagem seguinte. Eu fiz um pequeno e rápido estudo. Né? Essas áreas verdes são as áreas que potencialmente podem ser verticalizadas nos próximos anos, na esteira dessa nova imagem que a Ponta da Praia adquiriu, né? Da nova Ponta da Praia, porque são terrenos que são ocupados por casinhas ou predinhos muito baixos, ou seja, que podem ser incorporados, né? Então vejam a grande quantidade de imóveis que podem se beneficiar dessa valorização que a nova imagem da Ponta da Praia tem, né? Se vocês observarem no meio aí da imagem está as torres do novo empreendimento, as quatro torres do novo empreendimento. Bom, perdão, as quatro torres do outro empreendimento da mesma empresa, que é o Jardins da Grécia, né? E do lado esquerdo está a faixa amarela, onde esse L aí amarelo, que é onde será construído o Navegantes Residência. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte: a nossa legislação federal, desde 2001, prevê que para empreendimentos imobiliários, né, o município possa regulamentar uma forma de receber parte, né, conseguir recuperar parte dessa contrapartida com a valorização imobiliária, né, dos terrenos. E isso estava na nossa lei desde 2005, né, mas nunca funcionou direito. É um instrumento muito conhecido pelos urbanistas, chamado outorga onerosa do direito de construir, né? Portanto, é uma fórmula que calcula que, se o um empreendedor quiser verticalizar em determinadas áreas muito valorizadas, em que a valorização seja dada por investimentos públicos também, o próprio município possa recuperar uma parte dessa valorização e investir em áreas carentes do município, em projetos estratégicos e tal. Pasmem, nessa mesma lei de 2018, que houve essa mudança da configuração e da normativa desse zoneamento, instituindo aí essas novas regras para esse NID aí, mudou a fórmula de cálculo dessa contrapartida da outorga onerosa do direito que eu construí, de forma que essa fórmula reduziu a contrapartida, né? E esses empreendimentos todos que nos próximos anos serão construídos nessas áreas verdes vão pagar menos outorga do que pagariam se a lei de 2005 ainda estivesse em vigor. Tudo isso, gente, vocês agradeçam ao chefe do executivo, que foi o autor da lei, e aos vereadores que a aprovaram, inclusive aqueles que na campanha eleitoral fazem discursos hipócritas, né, contra os problemas urbanos da cidade, né? Porque na hora que isso tudo tiver verticalizado, com um adensamento gigantesco, né, nós vamos ter problemas sérios, né, que o Ministério Público bem identificou nas suas recomendações, né, quem puder baixar gratuitamente, né, a edição do Diário Oficial do dia 23, da segunda-feira, vai ver todas as recomendações, são mais de 3 páginas de recomendações, vai perceber os impactos que nós teremos, né? Olha, são 2.320 vagas de automóveis, né, cuspindo automóvel, pelo menos de manhã e depois do almoço, para o sistema viário, que já é infartado, né, e cuja largura foi reduzida com as obras na Avenida da Praia, na Avenida Almirante Saldanha da Gama, né, e a Rei Alberto vai ficar extremamente sobrecarregada. O projeto nem informa direito por onde serão as entradas e saídas dos automóveis. Também o Ministério Público percebeu que vai ter uma atração de, no mínimo, 510 novas famílias morando na área, sem que haja previsão de equipamentos públicos em quantidades suficientes, mesmo considerando que são famílias de classe média, média alta, né, porque o preço do metro quadrado vai ser caro para caramba, uma parcela acaba usando... por exemplo, unidades de saúde. Nós estamos passando por uma fase, né, da nossa vida, né, a pandemia, que mostra que o serviço público de saúde nunca foi tão necessário. Isso é só para dar um exemplo, né? Também, olha, estão previstos 690 funcionários. E o estudo de impacto de vizinhança, que também foi aprovado no início do ano, desse empreendimento, sequer foi capaz de apontar, né, uma medida que implicasse na melhoria do transporte coletivo. Esses 690 funcionários, gente, eles vão chegar como no empreendimento? A maioria vai chegar de ônibus, né, gente? A maioria vai chegar de ônibus, né? Uma parte vem de bicicleta, a ciclovia foi melhorada, e isso é muito importante. Mas uma boa parte desses novos 690 funcionários que vão trabalhar nessas torres, né, vai precisar de transporte público. Eu pergunto, vai haver melhoria? Né? Enfim, eu estou só resumindo a encrenca, né? E para concluir, Douglas, além das contrapartidas urbanísticas para a mudança do uso do solo e viabilizar a construção das 4 torres residenciais, o estudo de impacto de vizinhança também previu algumas contrapartidas, né? Só que, pasmem, né? Essas medidas do estudo de impacto de vizinhança, elas tinham sido originalmente firmadas quando o estudo foi aprovado, né? O estudo de impacto de vizinhança, ele foi aprovado em fevereiro, né? O projeto arquitetônico foi aprovado agora em outubro. O estudo de impacto de vizinhança foi aprovado em fevereiro. Só que quando chegou em julho, né, depois que 3 dessas medidas já tinham vencido e não tinham sido realizadas, né, a prefeitura aceitou que as medidas fossem alteradas em julho, né, no período já quase que eleitoral, né, e houve mudanças, né, a prefeitura aceitou a mudança, a substituição de medidas, da mesma forma que aceitou a substituição de medidas para mudança de uso do solo, aceitou substituição de medidas mitigadoras e compensatórias do estudo de impacto de vizinhança. Portanto, mais uma vez, nós temos um projeto do mesmo grupo empresarial cercado de polêmica, né? Cercado de polêmica, né? Só para dar uma ideia para vocês, uma das medidas previstas para mudança de uso do solo, né, era a reforma da ponte de Gar Perdigão, né, que não foi realizada, né, e eu não sei o que a prefeitura pensa disso, enfim, por que ela não foi realizada e por que isso não está sendo cobrado do empreendedor. Mas o Ministério Público está muito atento, né, e colocou essa recomendação, o promotor está aguardando, a recomendação, o cerne dela é para que a prefeitura cancele os atos de aprovação do empreendimento. Né? E o promotor está aguardando para ver o que a prefeitura vai fazer. Se a prefeitura não cancelar, lamentavelmente vai ser judicializado. Vem aí mais uma ação civil pública envolvendo a Ponta da Praia, porque lembre-se, já existe uma outra referente ao centro de convenções novo, né? Resumindo, é isso, Douglas.
Carriço, na verdade, são muitas informações e a gente vai mesmo precisar detalhá-las, né, especificá-las ao longo da nossa coluna, né, de políticas públicas urbanas, porque esse é um tema central aqui para a cidade e para a região, não é só para a cidade, para a região. Não esquecendo que o Ministério Público, numa dessas ações públicas, que na verdade é uma aula sobre como se procede a política pública aqui, disse que se botou lá 120 milhões a título de compensação, indenização, redução dos impactos, né, a partir da avaliação de impacto de vizinhança, 120 milhões, para se retirar de lá, e apontou essa obra, 1 bilhão e 300 milhões de reais, ou seja, praticamente 10 vezes mais. Bom, a gente está com o tempo enforcado aqui, mas, assim, é muito, muito importante a sua coluna de hoje, pedagógica, e nos ensina a enxergar a cidade para além daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ainda não vê, mas que verá, né? Então, eu te convido, Carriço, para que na semana que vem a gente aprofunde essa questão. É absolutamente necessário, já que a gente não tem mais tempo hoje aqui, né, na grade horária do RBA Litoral, amanhã RBA Litoral de hoje. Tá bem?
Bacana. Estou à disposição, Douglas.
Então tá.
Muito obrigado, Caís.
Semana que vem. Um abraço. Dessa pauta. Um abraço.